Momento Saúde.
Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
O mundo vive uma pandemia causada pela infecção de um novo vírus, o SARS-CoV-2. E contra os vírus, só vacinas. Mas, para infecções por bactérias, temos os antibióticos, graças ao farmacologista escocês Alexander Fleming e à penicilina. Descoberta em 1928, a penicilina revolucionou a medicina e realizou o sonho de Fleming de tratar os ferimentos de guerra infeccionados. Qualquer machucado em um soldado poderia ser fatal se evoluísse para uma infecção generalizada. Pouco tempo havia do fim da Primeira Grande Guerra quando Fleming começou a estudar a bactéria Staphylococcus aureus, uma das principais causadoras de infecções em ferimentos de armas de fogo. E foi sem querer, enquanto procurava mais informações sobre a bactéria, que veio a descoberta da penicilina. Alexander Fleming alcançou seu objetivo. Salvou muitas vidas de soldados na Segunda Grande Guerra Mundial e de milhões de pessoas que hoje podem tratar tranquilamente uma infecção. Giovana, como o acaso ajudou Fleming na descoberta da penicilina?
Depois de começar a estudar a Staphylococcus aurea em um hospital da Inglaterra, o Alexander Fleming decidiu tirar uns dias de férias. Ele deixou a cultura de bactérias bonitinhas em suas plaquinhas de Petri, que são os recipientes de vidro que são redondos, onde se cultivam micro-organismos, deixou fechados, em repouso para serem estudados quando ele voltasse. A verdade é que uma das suas placas de Petri ficou aberta, e quando ele voltou de férias, ela tinha sido infectada por um fungo. Aí, curiosamente, onde tinha o fungo, não tinha mais bactéria. Ele ficou intrigado e concluiu que alguma coisa que o fungo secretava estava matando as bactérias. O fungo era de uma espécie chamada Penicillium, e essa substância, a penicilina, foi isolada 10 anos depois por outros dois médicos ingleses, que junto ao Fleming ganharam o prêmio Nobel em 1945. A penicilina era eficaz contra a Staphylococcus aurea e contra mais 80 bactérias, podendo tratar muitas doenças que até então eram fatais, como a pneumonia e a sífilis.
Então, faz quase 100 anos que a penicilina foi descoberta. Ela ainda é usada hoje em dia?
Sim, existem muitos antibióticos feitos à base de penicilina que são usados hoje em dia. E eles são parte de uma das principais categorias desse tipo de remédio. Alguns exemplos desses medicamentos são a amoxicilina e a famosa benzetacil, que também é chamada de penicilina benzatina. A chance de você já ter usado a penicilina é muito alta, apesar de algumas pessoas poderem ser alérgicas a ela. Os antibióticos feitos com penicilina são parte de uma classe de antibióticos chamada de beta-lactâmicos. E o que isso significa? Bom, significa que eles têm na sua estrutura química uma parte chamada de anel beta-lactâmico, que é capaz de impedir que a bactéria construa sua parede celular, e assim ela não se reproduz e morre. Com o passar do tempo e com o uso desses antibióticos com frequência, as bactérias começaram a sofrer mutações e produzir enzimas chamadas de beta-lactamases, que conseguem identificar a estrutura de anel e reagir quimicamente com ela, fazendo com que ela não consiga mais agir na parede celular bacteriana. Essas enzimas podem ser encontradas nas bactérias causadoras da gonorreia, da cólera e de muitas outras doenças. Isso é um exemplo do que chamamos de resistência bacteriana aos antibióticos. Aí, para contornar esse problema, foram desenvolvidos inibidores das enzimas beta-lactamases. Esses inibidores são muito parecidos com a penicilina, mas têm algumas mudanças no anel da sua estrutura e também têm uma cadeia química lateral diferente. Eles se ligam às enzimas e inativam elas. Entre esses inibidores, os mais usados são o ácido clavulânico, que também é conhecido como clavulanato, o tazobactam e o subactam. Aí, por exemplo, é vendida a amoxicilina em associação com clavulanato para que o antibiótico possa funcionar melhor.
Com essas soluções da ciência, ainda existem pessoas resistentes a esses antibióticos?
O problema maior é que as bactérias continuam mutando e ficando mais resistentes. Hoje em dia, a maioria das pessoas já tem algum tipo de resistência à penicilina e já existem bactérias resistentes a todos os tipos de antibióticos disponíveis, até os mais novos, mais modernos e mais potentes. Isso causa uma grande preocupação, porque a gente pode acabar convivendo com infecções bacterianas sem cura, que nem antes da descoberta do Alexander Fleming. As superbactérias que andam causando mais preocupação são principalmente as de ambiente hospitalar, mas algumas, como a causadora da gonorreia, já estão parando de responder à medicação. Existe uma bactéria chamada Pseudomonas e ela é relativamente comum nas unidades de terapia intensiva do país. E ela já está classificada como crítica no que se diz a resistência, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, tem que tomar muito cuidado com ela e no manejo do tratamento desse tipo de infecção. É por isso que no Brasil é necessário receita médica para comprar antibiótico, para evitar ainda mais resistência. Então, nada de tomar antibiótico por conta própria, ou tomar algum que sobrou do tratamento de outra pessoa. Antibiótico é uma coisa muito séria e tem que ser tomado com muita responsabilidade.
Esta foi a acadêmica Giovanna Bingri, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Giovanna falou sobre a descoberta da penicilina. Ouça novamente estas informações e outras edições do Pílula Farmacêutica. Acesse jornal.usp.br. Rita Estela para a Rádio USP.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmaceutica@usp.br. Momento Saúde.